Rádio França Internacional.
Bem-vindos à segunda parte da nossa emissão. Mais à frente teremos a Semana em África. Ficamos agora com a convidada de Ligeanje.
Convidada.
Tradutor de chuvas, traducteur de pluie, de Mia Couto, é uma coletânea poética que explora a infância, a memória e a saudade, temas centrais na obra do autor moçambicano, com uma escrita lírica e onírica. Mia Couto aborda o ciclo da vida, os elementos naturais e a transição entre as estações, com melancolia e esperança. A tradução é de Elizabeth Monteiro Rodrigues, apresenta esta poesia ao público francófono, mantendo a delicadeza da língua original e transmitindo a riqueza cultural de Moçambique. Elizabeth, começo por lhe perguntar o que é que ele levou a traduzir a obra de Mia Couto, especialmente esta primeira coletânea poética publicada em francês.
Na verdade, é a continuação do meu trabalho iniciado em 2005, na tradução da obra do Mia Couto em francês. Para mim foi de ver como o poema constitui o núcleo dos romances e dos contos do Mia, como, na verdade, da poesia nasce a prosa.
A tradução de Mia Couto, imagino que deva ser fascinante. Quais é que são os desafios de traduzir Mia Couto? Agora passa da prosa, como acaba de dizer, para a poesia. Ele que usa uma linguagem poética, sensível, muito ligada à realidade e à cultura de Moçambique, rica na imaginação e em simbolismos. Como é que consegue manter estes elementos? O exercício de tradução poético é mais difícil?
É uma continuação, porque também na prosa, a escrita da prosa dos romances do Mia também é imensamente poética. E então aqui, neste livro, no Tradutor de Chuvas, o principal desafio foi a pesquisa numa forma de simplicidade e de delicadeza que é sempre difícil. Quando se trata de poesia, é por via das imagens e dos sons e também tem, na verdade, algumas criações, como no poema A Casa, que acaba assim: e tanto em mim demoraram as pedras que me fui trocando por soalho e me converti em sonholenta janela. Por exemplo, aqui temos a palavra sonholenta, que é uma fusão de sonho e de sonolento, e então para a tradução em francês recorri ao mesmo processo. E então essa palavra sonholenta ficou rêve-nolente, fenêtre.
E aí também é um trabalho e é um exercício de criar e adaptar estas novas palavras dos autores também? Acaba por criar?
Sim, eu tento. Todo trabalho de tradução é um trabalho de criação também, porque é recriar na própria língua o que o autor fez, nesse caso em português. Então, nesse sentido, é sempre uma criação. E no caso do Mia Couto, claro, temos esse processo de todas essas palavras, mas não só, claro, as palavras. E, sobretudo aqui, no Tradutor de Chuvas, é mais um trabalho sobre a simplicidade da palavra justa, que caia no momento adequado, se quiser.
Isso imagino que traga algumas dificuldades, mas é desafiante tentar encontrar a palavra correta naquela estrofe, naquele sentido, como tinha imaginado e pensado o autor, e neste caso Mia Couto.
Sim, temos que esperar também que a palavra venha.
E ela às vezes demora a chegar?
Sim, pode demorar vários meses.
Como é que é o dia a dia de um tradutor?
Então começo de manhã por primeiro ler alguns livros que me acompanham quando estou a traduzir, e depois começo as minhas páginas de tradução a um. E quando não encontro a palavra, deixo, e depois vou fazer outros trabalhos, mesmo trabalhos de casa, e às vezes, fazendo outros trabalhos, é assim que as palavras surgem.
Foi mais fácil para traduzir a coletânea poética de Mia Couto, tradutor de chuvas, já conhecer a escrita e já ter traduzido Mia Couto em prosa?
Sim, mas na verdade cada livro é diferente, e o que eu tento fazer é que, mesmo se conheço bem a obra do Mia Couto, que já traduzi, acho, 15 livros, uma coisa assim, tento sempre fazer como se fosse o primeiro livro que eu estou a traduzir, porque cada texto é diferente e então cada texto pede um trabalho diferente e uma disponibilidade ao texto que é diferente. É o livro mesmo que impõe a sua forma de escrita, claro, e então de tradução.
A tradução é, na maior parte das vezes, um trabalho de mediação entre duas culturas. Como é que se conseguiu manter fiel ao texto original e, ao mesmo tempo, torná-lo compreensível para o público de língua francesa? Esse também é outro, é um grande trabalho, é o seu trabalho como tradutora.
Sim, mas no caso do Tradutor de Chuvas é um livro um pouco particular porque é também sobre a infância do Miyakot, sobre o pai dele, sobre...
A memória, a saudade?
Sim, exatamente. E até que ele dá a própria definição de saudade neste livro. Ele diz que a saudade é o que ficou do que nunca fomos.
Como é que se traduz isso em francês?
A saudade é sempre a palavra que se diz que não há tradução para saudade. Depende dos casos, mas neste caso é verdade que a saudade ficou saudade e então dá em francês La saudade, c'est ce qui reste de ce que nous n'avons jamais été.
Este trabalho de mediação entre a língua portuguesa e a língua francesa é o seu trabalho, uma vez que trabalha com muitos autores lusófonos, entre eles Lídia Jorge, por exemplo, que tem uma escrita muito diferente da de Miyakot. Tem que entrar no universo de cada escritor, suponho, não é?
Sim, é isso que é fascinante na tradução, na verdade, é isso que é mesmo, cada vez é assim, é um mergulho num mundo particular de cada autor e no caso da mediação cultural... Temos um exemplo no último livro que foi traduzido também, que é Terra Sonâmbula. E neste caso, por exemplo, temos essa vertente da mediação cultural com a história de Moçambique, é muito importante. E então, nesse sentido, temos também esse português de Moçambique, com as suas particularidades, e temos também as criações do Minho. E temos também, claro, a história, e então há algumas palavras, os empréstimos a línguas africanas não são traduzidos, claro, como o Mia faz, que tem um glossário nos livros dele, e assim também é uma maneira de trazer para o francês alguma forma de uma outra cultura.
Há algum momento em que entra em contacto com o autor para tentar perceber, tentar enquadrar alguma passagem?
Sim, temos em contacto. Por e-mail, eu costumo enviar-lhe perguntas acerca dos textos dele, algumas passagens, às vezes também sobre a história de Moçambique, sobre factos particulares que eu não encontrei nas minhas leituras diversas. Estamos em contacto muito frequente.
Mais do que leitora e tradutora, vai até à estrutura do que o autor quer dizer.
Sim, tento, pelo menos, tento, sim. É recriar a coerência interna, tentar de encontrar essa forma de mistério que contém uma obra literária.
Tem expectativas em relação a esta primeira obra poética de Miyakot no público francês?
Sim, eu gostava que o público pudesse descobrir então assim essa vertente poética que ainda não foi por enquanto publicada em França. E também assim o leitor pode descobrir essa outra definição da saudade, que é um tópico muito importante na literatura e na cultura de língua portuguesa.
Era Elizabeth Monteiro Rodrigues, tradutora da coletânea poética Tradutor de Chuva, Traducteur de Pluie, de Miyakot. RFI, a seleção do mês.
Oscar M.
Je laisse pas tout à l'intérieur. Franchis les frontières de tes peurs.
Et jamais on te le ressentir.
Ne le vois jamais comme un défaut.
Michael Brun.
Yeah. Everybody wanna come on.
Tempo agora para a Semana em África, da autoria de Liliana Henriques.
Semana em África.
Abrimos esta Semana em África com a República Democrática do Congo e o bailado diplomático para obter um cessar-fogo no leste do seu território. Um dos rebeldes do M23, apoiados pelas tropas ruandesas, tomaram o controle de partes substanciais do norte e do sul Kivu. Na passada terça-feira estavam previstas conversações diretas entre o executivo congolês e representantes do M23 em Luanda, no âmbito da mediação do presidente angolano. Contudo, a poucas horas do encontro, os M23 cancelaram a sua participação. Régio Conrado, professor de Ciência Política e de Direito na Universidade Eduardo Mondlane, em Moçambique, considera que o impasse induzido por esta situação é favorável aos rebeldes no terreno.
Penso que, em termos táticos, os grupos rebeldes estão profundamente convencidos que a negociação com o governo da RDC, portanto, que seria em Luanda, não é tão benéfico para ele, tendo em conta a relação de forças no terreno. Neste momento, o exército congolês está não só com muito poucas capacidades de poder encetar um conjunto de ataques, mas também há uma certa percepção das populações do leste do Congo de que o governo central, que está em Kinshasa, nos abandonou. E isto favorece não só a mobilização, mas também à legitimação deste grupo rebelde.
No próprio dia em que deviam decorrer as negociações de Luanda, os presidentes da RDC e do Ruanda mantiveram um encontro direto no Catar, sobre o qual nada filtrou. Mantido secreto até ao fim, este frente a frente apanhou Angola de surpresa. Para além de expressar estranheza pelo facto desta reunião ter sido organizada sem consentimento de mediador da crise no leste da RDC, Luanda lamentou ainda o facto de Félix Tshisekedi e Paul Kagame terem negociado uma possível trégua fora da agenda da União Africana. Mais por nós, com Francisco Paulo.
Falando aos jornalistas, o ministro das Relações Exteriores, Tete António, afirma que Angola ficou surpreendida com a reunião dos dois líderes em Doha, realizada no dia em que a RDC enviou uma delegação a Luanda para negociar com o M23.
Ficamos, de facto, estupefatos pelo encontro entre o presidente Kagame e o presidente Tshisekedi em Doha, que este encontro aconteceu exatamente no dia em que a República Democrática do Congo enviou uma delegação a Luanda para o encontro.
Esta semana ficou igualmente marcada pela tomada de posse, nesta sexta-feira, da primeira mulher presidente na Namíbia, Netumbo Nandi Netwa, foi investida aos 72 anos perante numerosos presidentes e chefes de governo regionais, nomeadamente o chefe de Estado de Angola, bem como o da África do Sul. No seu primeiro discurso como presidente, Netumbo Nandi Netwa esboçou algumas das suas linhas mestras.
O desenvolvimento de qualquer país depende da qualidade dos seus recursos humanos. Neste sentido, a educação e a formação continuarão a ser uma prioridade. Além disso, o acesso à saúde de qualidade é um direito que todos os namibianos devem ter. Aumentaremos o investimento no desenvolvimento de infraestruturas para abrir oportunidades de investimento. Acreditamos na resolução pacífica de conflitos e a nossa política de apoio ao direito dos povos da Palestina e do Saara Ocidental, a autodeterminação continuará a ser fortalecida. Queremos promover uma situação de ganho mútuo no comércio. A Namíbia continuará a exigir a reforma do Conselho de Segurança da ONU para garantir uma representação justa de todos os cidadãos do mundo.
Paralelamente, no Sudão, estes últimos dias foram marcados por lutas particularmente renhidas. Nesta sexta-feira, o exército anunciou ter retomado o controle do Palácio Presidencial em Khartoum, que estava nas mãos das Forças de Apoio Rápido há mais de 2 anos. Daniela Nascimento, professora de Relações Internacionais da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, não acredita que isto seja um indício do fim da guerra civil que dura há já praticamente 2 anos.
Não considero que este seja o início do fim do conflito, no sentido em que os últimos desenvolvimentos nesta guerra, que de alguma maneira também permitiram este passo importante na tomada do controlo do palácio e da capital sudanesa, nos dão alguns indícios de que as Forças Armadas Sudanesas, em particular do general Al-Burhan, não parece haver grande vontade de negociar um eventual cessar-fogo, partindo exatamente desta posição mais privilegiada agora depois ponto de vista deste controle territorial.
Em Moçambique, esta semana, teve novamente o selo da violência. Uma manifestação no passado dia 18 de março na zona da Casa Branca, nas imediações da capital, foi reprimida pela polícia com o balanço de pelo menos um morto, o que gerou revolta no seio da população, como relata Orfeu Lisboa.
A revolta toma conta dos cidadãos que procuravam assinalar o 18 de março, quando a polícia na Casa Branca, junto à portagem de Maputo, atirou a matar um homem na casa dos 40 anos, à porta da sua residência, sem que participasse do movimento. Os entrevistados preferem não ser identificados para evitar represálias, mas manifestam profunda tristeza e revolta.
Queremos a tranquilidade. Mas não é isso que eles estão querendo, eles querem a violência.
Wilker Dias, coordenador da plataforma Decide, lamenta que a intervenção policial continue a ser violenta nas manifestações.
Isto é a vítima 361 que nós temos a nível das manifestações. Fala-se termos ainda mais aqui na zona da Casa Branca.
O corpo da vítima foi levado para a morgue. Populares prometem uma noite também de bastante violência.
Acusado uma vez mais de ter usado balas reais contra os manifestantes, a polícia disse ter atuado em conformidade com a lei. No mesmo sentido, o Ministério do Interior garantiu que, no caso de agentes terem ultrapassado as suas prerrogativas, eles seriam sancionados. O Presidente da República, Daniel Chapo, por seu turno, disse na quinta-feira que os rostos dos promotores das manifestações estavam bem identificados. Mais informações, uma vez mais, com Orfeu Lisboa.
Para o presidente moçambicano, a verdade sobre os promotores das manifestações que seguiram as eleições gerais de 9 de outubro do ano passado está exposta, mas não avança nomes.
Estes rostos que atentam contra a livre circulação de pessoas e bens, destroem bens públicos e privados, prejudicando a nossa economia, estão bem identificados e são conhecidos pelas nossas forças de defesa e segurança e pelas autoridades judiciais, que bem saberão aplicar esse conhecimento nos termos e limites da lei.
Esta semana ficou igualmente marcada pela decisão americana de estabelecer uma lista de 43 países africanos cujos cidadãos vão sofrer restrições de entrada nos Estados Unidos. Entre os países que ainda têm hipótese de reverter a situação pelo diálogo com Washington no prazo de 60 dias, figuram Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. No caso deste último país, a chefe da diplomacia são-tomense, Ilza Amado Vaz, confirmou ter recebido pedidos de esclarecimentos americanos, embora não tivesse sido notificada oficialmente da inserção do arquipélago na famosa lista.
Não é uma comunicação que o Estado são-tomense recebeu de maneira oficial. Entretanto, foi-nos solicitado, através dos canais diplomáticos, um conjunto de informações, alguns documentos, e talvez tenha alguma ligação, mas é um processo que está em curso e as instituições já vêm trabalhando no sentido de se fornecer as informações necessárias para que se respeite o quadro exigível para se poder continuar a ter acesso aos Estados Unidos e os cidadãos poderem deslocar e utilizar o seu passaporte.
Cabo Verde também ficou algo surpreendido com esta decisão americana, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva descartando, no entanto, eventuais motivos políticos. Mais pormenores com Odair Santos.
O chefe do governo, Ulisses Correia Silva, rejeitou qualquer relação entre a colocação de Cabo Verde na lista amarela de restrições de entrada nos Estados Unidos e a mudança da administração norte-americana.
Não tem nada a ver com questões políticas ou da entrada desta nova administração. Trump, é preciso ter memória que já houve tempos em que Cabo Verde estava na lista cinzenta relativamente a questões que têm a ver com o expatriamento de pessoas que nos Estados Unidos são condenados ou são repatriados por algum motivo e Cabo Verde, nessa altura, não cumpria com todos os requisitos. Portanto, ultrapassou-se, passou-se a cumprir e espero que, havendo algum incidente, se possa voltar à normalização.
O primeiro-ministro Ulisses Correia Silva garantiu que já foi solicitado o esclarecimento aos Estados Unidos para identificar os pontos a serem ajustados e mostrou-se confiante de que Cabo Verde sairá da lista amarela de restrições de entrada nos Estados Unidos. Cabo Verde integra uma lista de 22 nações, sob alerta amarelo do Departamento do Estado norte-americano, tendo um prazo de 60 dias para corrigir falhas na emissão de documentos, controlo de fronteiras e partilha de informações com Washington.
E assim fechamos esta semana em África. Obrigada pela vossa atenção e até breve.
é o ponto final nesta emissão. Pode continuar a acompanhar na nossa página de internet em rfi.fr/pt, no Facebook, no Instagram e na rede social X, procurando RFI Português. Até amanhã.